Então Romanos 8,15 diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba Pai. Amém? Glória. Senhor, fale conosco. Ó Deus querido, guia-nos na Tua verdade. Guia-nos na Tua palavra. Oramos a Ti, Senhor Deus, que todos os espíritos malignos, todos aqueles que vêm para tentar roubar a palavra, todo ladrão, seja neutralizado agora. Todo espírito de agitação na mente, todo espírito de inquietação, seja neutralizado em nossa mente agora. E que a nossa mente seja cativa ao Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, quando nós lemos esse texto, por que não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado? Por que outra vez? Porque a pessoa que está lá fora, ela vive atemorizada. Viver outra vez atemorizado. O Senhor não chamou você para o Evangelho para viver outra vez com medo. Esse fator medo não deve existir na vida do crente. Sabia, querido? O medo não deve existir na vida do crente. Quando eu falo do medo, não é aquele medo de você estar em 15º andar de um prédio, naquela sacada, e você, não, eu não tenho medo, e você fica aqui na esquina assim, não, eu não tenho. Não. Não é esse tipo de medo que eu estou falando. Não é aquele tipo de medo que a pessoa está correndo atrás de você com uma faca e você, não, pode vir, eu não tenho medo. Eu não estou falando de, está entendendo, irmão? Porque muitas vezes você diz, não, então nós temos que enfrentar. Eu não tenho medo, eu vou entrar naquele tiroteio ali porque eu não tenho medo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que aquele que recebe o espírito de adoção, ele não tem medo das coisas das trevas. Ele não tem medo das coisas do inferno. Ele não tem medo das coisas que o diabo promove. Tá entendendo, querido? O que é o espírito de adoção? O que é o espírito de adoção? Eu recebi um casal lá em casa, e aquele casal não são meus filhos. E eles chegaram na casa e sentaram na sala. E eles não puderam ir além da sala, porque eles não fazem parte da minha casa. São um casal de amigos, que vieram de outra cidade, mas eles não fazem parte. Não tem o espírito de adoção. Mas aí daqui a pouco chega Azaf da escola. E Azaf chega e vai lá para dentro. E já abre a geladeira. E já deita. Porque Azaf tem o espírito de adoção. Ele não entra em casa assim, pai, posso entrar? Posso botar comida? Ô pai, eu posso pegar? Não. Assim é com o crente que já recebeu o espírito de adoção e sabe andar no espírito de adoção. Porque tem muito crente que chega na casa do pai. Quando eu falo de casa do pai, eu estou falando da presença de Deus. Tem muito crente que chega na casa do pai e fica na sala. Não tem intimidade para ir lá para dentro. Eu posso abrir a geladeira? Não, ele já abre. Ele já vai nas bênçãos, porque ele tem o espírito de adoção nele. Ele já tem a intimidade, ele já tem a mentalidade de filho. Está entendendo, querido? Nós precisamos ter a mentalidade de filho. E quando eu falei sobre o espírito do medo, o espírito que escraviza, preste atenção, porque isso não é um sentimento, não é uma emoção, não é um estado emocional. O medo é um espírito das trevas. O medo é um demônio. O medo é um diabo, não é um sentimento. O medo tem uma personalidade, é Satanás, é um espírito. Quando você lê Romanos 8,15, porque não recebeste espírito, essa palavra espírito é pneuma. Pneuma diz respeito a uma pessoa, ou seja, a uma personalidade. Então, existe nas trevas um espírito chamado medo. E nós, filhos de Deus, não recebemos esse espírito de medo para vivermos outra vez atemorizada. Mas nós recebemos o espírito de quê? De filho. O espírito de adoção. Amém, querido? Então, o medo não é um estado emocional. Anote, o medo não é um estado emocional. O medo não é um sentimento. O medo é um espírito. 2 Timóteo 1,7 diz, porque Deus não nos deu o espírito de temor. Essa palavra espírito aqui, de igual forma, é pneuma. Mas de poder e de amor e de moderação. Aleluia! Amém? Está comigo? Gente, tem pessoas que têm medo de tudo. E isso aí é uma ação diabólica que precisa ser mandada embora. tem medo do futuro. Eu estava vindo com a Azaf ali, e a Azaf me fazendo umas perguntas lá para o futuro. Eu falei, ô pai, eu não estou pensando nisso agora não. Tem gente que está aprisionada. Se eu perder meu trabalho, o que é que vai ser de mim? Tem gente que está aprisionado lá na frente, com medo das coisas de lá da frente. Você sabia que eu estava aprisionado nisso? Há uns 5, 6 meses atrás, eu estava aprisionado em algumas coisas, olhando para o futuro e vendo com os olhos das trevas. Eu digo para você que eu estava olhando para o futuro e estava enxergando com os olhos do inimigo. Eu vou até confessar para você, em relação a essa comunidade, em 2014 o Senhor falou assim, eu vou espremer aquele lugar mais ainda. Vai espremer mais ainda. Eu falei, pai, mas já está tão pouco. Ele falou, vai ficar menos. Vou dar uma espremida. E daí a pouco ele deu uma visão, e assim, a visão foi semelhante à minha, porque para ele, Deus mostrou as mesmas pessoas que mostrou para mim também. Então assim, o Senhor foi mostrando, eu falei, ô pai, aí eu fiquei com medo do futuro, eu falei, vou ficar só. Só que Deus falou para mim o seguinte, ele falou, o líder que está comigo e que tem a minha presença, ele vai só. Porque Jesus deu uma palavra dura para os discípulos, lá em João no capítulo 6, e muitos foram embora. E eu não vejo Jesus assim, tenho que pegar mais leve, porque já foi embora fulano, ciclano, agora eu tenho que pregar uma mensagem que agrade Samai, porque daqui a pouco Samai também vai, daqui a pouco eu tenho que pegar mais leve, porque já está fechando a cara para mim nas mensagens, então tem que pegar mais leve. Jesus, quando ele viu a turma embora, vocês sabem o que ele disse, não disse, não sabe? E vocês querem me abandonar? Está liberado, pode ir? Pode ir embora. Jesus sabia a missão que ele veio fazer, ele tinha convicção do chamado dele. Então quando você começa a olhar para o futuro e começa a ver algumas coisas acontecerem, aí você começa a ficar com medo. E Jesus falou para mim assim, você não tem convicção do chamado não? Aí foi que eu despertei. Diga para o irmão que está do teu lado aí, diga para ele aí, tenha convicção do chamado. É, porque se você tiver convicção do seu chamado, você não vai ficar olhando para o futuro e com medo das coisas. Você vai ficar olhando para o futuro e vendo igreja lotada, almas salvas, libertas, sabe, das drogas, do álcool, da prostituição, da macumba. Almas libertas. Amém. Esse dia eu estava ministrando aqui, domingo pela manhã, estava eu e mais dois irmãos, eu e o Ricardo, acho que a Aline também, e Deus abriu minha visão, e eu não vi esse espaço aqui, eu não vi esse espaço, eu vi um grande espaço, que eu acho que ali devia ter umas 3 ou 4 mil pessoas, adorando a Deus, e era domingo de manhã, a visão foi em um domingo de manhã, sabe por quê? Porque eu comecei agora a olhar para o futuro em Deus, não olhar para o futuro nas trevas. Alô? Porque tem muita gente, porque minha mãe morreu de câncer, minha tia morreu, porque fulano também de câncer, aí você fica olhando para o futuro e fala, o próximo vai ser eu vou morrer assim também, porque ciclano morreu de coração, teve um ataque, meu pai, meu tio, meu irmão, aí você fica olhando para o futuro e pensando assim, eu também vou morrer assim, e vai. Porque está pensando dessa forma? Você tem que olhar para o futuro e entender que Cristo Jesus já nos resgatou da maldição da lei. Ele já quebrou toda a maldição e acabou a história. Acabou a conversa. Um dia eu fui no médico e o médico falou para mim, tem que ter cuidado, porque seu pai é diabético, então você é genético. Eu falei, olha doutor! Não falei para ele, né? Mas eu falei dentro de mim, está repreendido, vou tomar meu sorvete, vou continuar no clima. Claro que hoje eu como menos açúcar, porque açúcar não é bom para ninguém. Mas esse espírito maligno de hereditariedade e de maldição, sai de mim! Porque nós precisamos olhar para o futuro pelos olhos de Deus. Tem gente que tem medo da morte. Eu não estou falando da experiência. Porque da experiência todo mundo tem. E se você não tiver, aí eu vou dizer para você que você... é diferente de todo mundo. Porque se você está no carro, e aí vem um carro ali na frente, você já faz assim, você já encolhe o pé. Porque a gente tem medo de quê? Da experiência da morte. Chega alguém para a gente, não vou te matar agora, não, beleza, pode matar, estou pronto. Está entendendo? Mas tem gente que tem medo de como vai morrer, de que forma vai morrer, e como é que vai passar daqui para lá, né? E aonde a pessoa vai ficar, e será que eu estou preparado para ser salvo? Então tem gente que vive com medo da morte, vive com medo de enfermidade, vive com medo do futuro, aprisionados em coisas do futuro. Ou então, aprisionados em coisas do passado. Medo do passado. Medo daquilo que aconteceu e que pode acontecer de novo. No meu caso, por exemplo, perdi dois filhos. E agora eu posso ficar com medo. Meu Deus, Azaf, tem que olhar Azaf agora direitinho, porque Azaf está liberado. Está entendendo? Não tem trauma. Está repreendido todo mal. Em o nome de Jesus Cristo. Está entendendo, querido? Porque a gente tem traumas do passado que você pode ficar aprisionado neles e o medo pode te pegar nesses traumas do passado aí. Então, querido, a gente tem que ter cuidado para que esse espírito de medo, esse espírito que escraviza as pessoas, não possa estar escravizando nem você nem eu. Amém, querido? E eu gostaria apenas de relembrar você coisas que eu já falei aqui. Por exemplo, se você foi chacotado na escola, se riram de você na escola porque você falou em público, agora você vai ficar amedrontado para falar em público. Porque gerou um trauma em você e aí Satanás vai aprisionar você. Nesse medo de falar em público, talvez foi numa classe bíblica. Por exemplo, você tem medo de evangelizar? Tem medo de falar de Jesus para alguém? Tem medo de abordar uma pessoa? O sobrenatural está travado na sua vida? Tem que saber. O solteiro aqui, eu não sei quantos solteiros nós temos aqui, mas tem medo de não casar? Ah, porque nunca vai, ninguém vai me querer? Eu até pensava isso, falei, rapaz, será que quem é que vai me querer? Rapaz, foi mulher me querendo, viu? Né? Foi. Mãe sabe, mas aí eu queria Daniela e acabou. Foi uma escolha que eu podia escolher. Irmão, esse espírito de medo, ele leva você para o futuro e você começa a pensar que nada vai dar certo para você na sua vida. E você começa a ficar aprisionado dentro dessas situações. E os efeitos que o medo produz é na mente, é nas suas emoções, são medos espirituais que refletem até no seu físico. Tem pessoa que desmaia, tem pessoa que tem reações adversas no físico. E muitas vezes vai para o hospital, arritmia, e chega no hospital, faz todos os exames de sangue, coração, e não dá nada, porque é espiritual. Eu já vi pessoas que saem para o hospital, chega lá, faz uma bateria de exames, e não dá nada. Por quê? O espírito do medo pegou a pessoa. Tem que sair disso aí. E o medo, os efeitos dele é, ele aterroriza a pessoa fica aterrorizada. Esse é o ponto 1. O ponto 2 do medo é, ver coisa que não existe. A pessoa que tem medo, vê coisa que não existe. A terceira coisa que o medo faz com você, bloqueia o agir de Deus na sua vida, porque você não acredita. Você não rompe, porque Deus falou para você que vai acontecer, mas você tem medo. Você não investe, não anda pela fé, porque a fé, eu disse aqui no domingo, ela libera os céus, libera as bênçãos de Deus, mas o medo libera Satanás para trabalhar. Por isso que a gente tem que saber a quem nós vamos servir, se a gente vai servir a Deus ou ao inimigo. O medo paralisa as suas decisões, são os efeitos dele. Você não tem poder de decisão porque o medo paralisa você. Por isso que tem que se libertar desse espírito. Tem gente que tem medo de orar em público. Como é que a gente tem medo de orar em público, Jó? Ah, porque eu sou tímido. A timidez, ela é proveniente do medo. A pessoa tímida, ela é tímida por quê? Porque ela tem medo. E por que ela tem medo? Ela tem medo porque ela não quer se passar por ridículo na presença das pessoas. Ela tem medo porque se eu orar e eu não acertar a orar, fulano vai rir de mim. Então ela fica com medo de ser exposta, com medo de se passar por ridículo. Aí o medo vai travando você. Vai aprisionando você. Aí Mateus 25:25 diz, e atemorizado, eu fui esconder na terra o teu talento. Aí tem muita gente escondendo o talento por conta do medo. Irmãos, e eu vou dizer para você, 2019, eu já estou aqui aparando as arestas na comunidade, porque todo mundo vai trabalhar. Tem pouca gente aqui, mas esse pouco que tem, vai trabalhar para ganhar o resto da cidade. Amém, querido? Vai trabalhar para ganhar o resto. Eu preciso de quê? Eu preciso retomar a minha mente de filho. Amém? Gálatas 4, a Bíblia diz que enquanto o herdeiro é menor, em nada ele diverge de um escravo. Ou seja, você tem tudo. Você é filho. Você é herdeiro. Mas com mente de escravo, com mente pequena, a mente medrosa, não consegue acessar as bênçãos que Deus tem para você, porque a mente é uma mente de escravo. Mas você é o quê? Você é um filho. Mas é um filho que não desfruta, como eu falei naquele domingo. Aquele filho que não desfruta das coisas, o pródigo desfruta. Mas o velho falou, eu não tenho nenhum cabrito. Sendo que ele tem tudo. Então, meu querido irmão, eu tenho olhado para a comunidade, tenho visto irmãos com medo até de vir aqui na frente. Tenho visto irmãos com medo de ministrar e são cadeias que precisam ser quebradas em o nome de Jesus. Precisam ser rompidas em o nome de Jesus Cristo. E nós vamos fazer uma oração nessa noite, rejeitando todo o medo das nossas vidas pelo poder do nome de Jesus Cristo. Eu não sei qual foi o medo que paralisou você? Qual foi o medo que bloqueou você? Mas eu sei de uma coisa, o Pai Celestial, ele pode trazer as prisões que estão detendo você, que estão paralisando você. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. Se você tem medo de ser criticado, aí você nem de casa você sai. Entendeu? Porque quanto mais a gente vai ficando em evidência, a crítica vai vindo. Se você não quer ser criticado, não seja conhecido. Porque se começa sendo conhecido, as críticas começam sendo fortes. Quando Jesus era criticado, sabe o que ele fazia? Virava as costas e ia fazer a obra de Deus. Jesus nunca parou para responder crítica de fariseu. Oh, não incomode mais o mestre, sua filha já morreu. Jairo, não dê atenção não. Não dê atenção, crê somente. Oh, não dá atenção para esse povo não. Jesus, ele virava as costas quando as pessoas criticavam e ia fazer a obra de Deus. Então, querido irmão, alguém está criticando você? Ah, então eu não vou mais não, porque aí está no espírito do medo. Mas se tem crítica, joga a crítica para trás e vai fazer a obra de Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar ao nosso Pai, rejeitando todo esse espírito maligno em nome de Jesus Cristo. Agora, ó Pai Celestial, Deus de grandeza e de poder, o Senhor chamou o povo aqui, ó Deus querido, e nos deu poder de filho. Ó Deus, tem até uma canção para mim, dá poder de filho. Ó Deus santo e poderoso, já nos foi dado esse poder. Nos ajude a usar esse poder, Pai. Arranca toda a mentalidade de escravo, arranca toda a mentalidade de criança, toda a mentalidade de imaturidade, Pai. Ó Deus querido, toda timidez de ficar sentado na varanda da casa, de não ir na cozinha, de não abrir a geladeira do Pai. Ó Deus, de não sentar, ó Deus, no colo do Pai, de não deitar na cama. Senhor, toda essa timidez, Pai Santo, de ficar distante do reino, distante do Senhor. Toda essa timidez, Pai, de entender assim, eu não tenho como pedir nada a Deus. Eu não sou digno de pedir nada. Senhor, nós quebramos esse espírito maligno pelo poder do nome de Jesus Cristo. E nós clamamos a Ti, Pai, implanta em nós a mente de filho, a mente de herdeiro. Em nome do Teu Filho Santo Jesus, Pai. E neste momento agora, Pai, eu clamo o poder do sangue de Jesus, o poder da cruz de Cristo. Eu clamo agora o poder do sangue de Jesus. Eu clamo agora o poder da cruz. Eu clamo agora os anjos do Senhor. Eu clamo agora, Senhor Deus, que o Senhor nos revista com a armadura em o nome de Jesus. E eu quero clamar neste momento, Pai, em nome do Teu Filho, leva-nos ao trono agora. Que estejamos diante de Ti agora. E nós queremos declarar, diante de Ti, Pai, ó Deus, contra todo espírito do medo, nós queremos declarar, espíritos malignos que está paralisando essa pessoa, espírito maligno que está paralisando essa mulher, espírito maligno que está paralisando a filha de Deus, espírito maligno do medo que está paralisando o filho de Deus, eu te dou uma ordem agora. Vai embora agora, vai embora agora, em o nome de Jesus, vai embora, você que está promovendo medo do futuro, medo da morte, medo de enfermidade, medo de morrer, eu declaro a você, diabo, vai embora, eu te ordeno agora, vai embora, em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus, todo medo que paralisa a pessoa, todo medo que não permite que a pessoa tome decisões, todo medo que está parando a pessoa, eu te ordeno agora, pega tudo que é seu, pega tudo que te pertence, diabo, e vai embora agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Eu te dou uma ordem, demônio, sai fora, porque o Senhor não nos deu espírito de medo, o Senhor não nos deu espírito de temor, mas nos deu espírito de filho, adoção de filho. É por isso que clamamos Abba Pai, em nome do Teu Filho Santo Jesus, em nome do Teu Filho Santo. Aleluia, declare comigo, eu saio agora de todo lugar que me paralisa, de todo lugar que me impede de tomar decisões. Eu saio agora de todo lugar aonde o medo me domina. E eu vou agora para a minha posição. Posição de filho. Posição de herdeiro. Em o nome de Jesus. em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.